Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Talk to Biz Review, onde eu comento alguns dos principais assuntos da semana. E hoje a gente fala sobre Twitter, fuga de anunciantes e o conceito de brand safety. Fiquem comigo que a gente já volta. Bom, a gente tem acompanhado aí toda a novela em relação ao Twitter, desde que o bilionário Elon Musk, meio que forçado ali a comprar a companhia, fechar o negócio, um negócio de 44 bilhões de dólares, adquirindo a rede social Twitter. E de lá para cá as coisas têm acontecido uma atrás da outra, então é até difícil comentar. Mas o ponto para essa semana é uma notícia que saiu no Tecmundo. O link das notícias que eu citar aqui estão na descrição do vídeo. E a notícia é: Twitter perdeu metade dos principais anunciantes desde que o Elon Musk assumiu o comando da empresa. Esses números são de um relatório do Centro de Pesquisa Media Matters for America, divulgado na última terça-feira, dia 22. E aí diz aqui que o Twitter perdeu metade dos 100 maiores anunciantes desde outubro, quando de fato o Elon Musk assumiu a companhia. Entre os anunciantes que saíram, você tem nomes grandes aqui: você tem Chevrolet, Ford, Coca-Cola, Meta, Heineken, AT&T, Kellogg's, Nestlé, Mailchimp, Jeep, Citigroup, Dell. E aí o relatório calcula que só esse ano essas empresas, esses anunciantes, tenham injetado ali, até agora, aproximadamente 750 milhões de dólares. Isso até o final do ano certamente chegaria aí à casa do bilhão de dólar. Ou seja, o Twitter, com a nova postura, com as mudanças que o Elon Musk está promovendo, pode estar perdendo aí para o próximo ano na casa de 1 bilhão de dólares. Isso se não saírem mais anunciantes. E aí a ideia aqui é rapidamente a gente entender o porquê dessa debandada. Obviamente que isso está totalmente linkado ao conceito de brand safety, ou seja, segurança para as marcas, algo que tem sido muito falado, que todos os anunciantes têm agora uma preocupação muito grande com isso, principalmente depois de tudo que aconteceu nos últimos anos em relação a polêmicas dentro de redes sociais, a ascensão de fake news, de teorias da conspiração, de movimentos antivacinas, movimentos neonazistas, ou seja, tudo aquilo que emergiu de ruim nos últimos anos dentro desses ambientes sociais digitais, obviamente virou motivo de grande preocupação para todas as marcas. Nenhuma empresa em sã consciência quer estar associada a esse tipo de ideias, ou a esse tipo de usuário, ou a esse tipo de movimento. O Twitter, em especial, ele vinha lutando aí bravamente nos últimos anos para não se tornar um terreno totalmente dominado por robôs, por perfis falsos, por toda essa escória extremista. Isso é um fenômeno que se verifica no Brasil, mas que também acontece lá fora e motivo de muito debate, muita discussão. Então, o Twitter vinha ampliando suas mecânicas de controle, suas mecânicas de moderação, suspendeu muitas contas, vinha punindo os usuários que infringiam seus termos de funcionamento. E aí, entre as coisas que vêm sendo alteradas, ou dá-se o indicativo de que elas de fato serão alteradas, está toda essa questão de moderação de conteúdo e de controle de certos movimentos que naturalmente vão acontecer dentro dessas plataformas se não houver nenhuma mecânica de controle. E aí a gente precisa falar do Elon Musk, né? Ele é inegavelmente uma pessoa inteligente, uma pessoa fora da curva, fez negócios, construiu negócios de grande sucesso, mas nos últimos anos ele parece estar acreditando que é o único inteligente no planeta e o resto da humanidade é composta por um bando de idiotas. Daí ele joga com seu lado influenciador digital, vem fazendo uma pataquada atrás de pataquada, tá levando esse conceito de business agility a um outro patamar, só que nesse caso movido pela arrogância e pela estupidez. E não dá nem para listar todas as coisas, porque tá acontecendo uma coisa atrás da outra. Hoje mesmo eu estava olhando ali uma notícia do Gizmodo, e já o Elon Musk já andou tweetando que, se tiver retaliação da Apple ou do Google, ele vai criar o seu próprio telefone, a sua própria linha de telefones alternativos. Então, assim, ele joga com a torcida. Até aproveito para corrigir: no Talk to Biz dessa semana, que eu gravei no sábado passado com meu amigo Lucas Xavier, eu falei sobre os 75% dos funcionários que teriam aderido ao Forms que ele postou né, intimando as pessoas a dar um cheque em branco para ele, olha, eu dou minha lealdade a você, ou então eu tô fora. E, na verdade, não, 75% seria o número total de funcionários que já saíram do Twitter, muitos foram demitidos logo de bate-pronto, mas depois tivemos outras ondas de demissão e a demissão voluntária que aconteceu na semana passada, então estima-se aí que o Twitter já perdeu mais ou menos 75% do seu quadro. E isso para as marcas soa como uma preocupação muito grande, porque obviamente você está pegando uma rede que vinha lutando aí para estabelecer parâmetros de segurança, parâmetros de usabilidade, para impedir que ela fosse totalmente tomada e infestada pelos malucos, pelos extremistas, pelos neonazistas, pelos terraplanistas e outros grupos do mesmo quilate ali, do mesmo perfil. E agora entra o maluco do comando que começa a falar uma porção de besteira, que tem posições políticas muito claras ali, também ligadas à extrema-direita, que nessa semana resolveu anistiar, né, fazer uma anistia geral, notícia aqui do The Verge também dessa semana, ele resolveu fazer uma anistia geral de contas suspensas, já avisou que o Trump vai voltar, o Trump que estava banido do Twitter por conta da história lá do Capitólio e da Big Lie, né, a grande mentira norte-americana que o Trump promoveu junto com seu grupo, e ele diz que simplesmente tudo isso vai voltar. E, obviamente, logo na primeira semana ou na segunda semana em que ele assumiu, ele já brigou também com anunciantes, atitudes ali, no mínimo, risíveis para quem se diz ser tão esperto e está ocupando um cargo de CEO de uma companhia global. Não bastasse tudo isso, né? Ele vem fazendo postagens jocosas, demite os funcionários e faz piada com esses funcionários, expõe esses funcionários. Ele pediu voto recentemente para o Partido Republicano, transformou tudo isso num verdadeiro horror. Tem também a questão da política de verificação, o selinho lá de verificação do Twitter, notícia também do The Verge de ontem, dia 25 de novembro, que o Elon Musk anunciou que as verificações se darão a partir da primeira semana de dezembro de forma manual. Então, primeiro ele diz que qualquer um que pagar vai ter o selinho de verificado. Obviamente, com a pressão e as críticas que ele recebeu, muita gente se verificando lá como o próprio Elon Musk, só em sinal de protesto, e ele suspendeu essas contas, como sempre dando o seu piti digital. E agora ele diz que a verificação vai ser manual, vai passar por um processo manual. E mesmo que isso funcione, né, uma parcela diminuta dos usuários do Twitter tem o selo de verificação e uma parcela menor ainda certamente vai estar disposta a pagar para manter o selo. Então isso nem traz receita significativa para o Twitter e ainda prejudica um dos pontos que havia ali, que aumentava essa questão da segurança da marca, ou seja, o brand safety para quem quer anunciar numa plataforma como essa. E aí vem a questão, né? Ele está gerenciando uma companhia de 45 bilhões, 44 e alguma coisa, né? 45 bilhões de dólares, sem qualquer planejamento aparente, sem dar ouvidos a ninguém. Aí ele vai para o Twitter e pede a opinião do seu séquito leal ali de seguidores, de fãs, né? Do ponto de vista estratégico, gerencial e até do ponto de vista da gestão de pessoas, né? Que certamente é um case para ser trabalhado aí nos próximos anos. Isso tudo me parece um desastre completo. Que ele tenha virado um pateta exibicionista e egocêntrico, a gente já sabia, né, há alguns anos que ele vem fazendo suas presepadas, ele brinca com o mercado, usa o seu poder de influência para manipular valores, para influenciar, por exemplo, criptomoedas. Teve aquele evento em que ele reuniu a mídia nos Estados Unidos para apresentar um robô da Tesla, e aí era um idiota de um funcionário fantasiado que ficou dançando lá na frente de todo mundo. Aquilo tudo foi patético, né? E aí ele já vinha dando sinais de que, assim, olha, eu vou jogar com a torcida, eu vou fazer esse meu teatrinho e vamos ver o que acontece, porque eu continuo trazendo dinheiro para os meus empreendimentos, para as minhas empresas. E aí eu pergunto a vocês, se o Twitter já era irrelevante, porém era uma marca cool, né? As pessoas acreditavam no Twitter, gostavam do perfil da rede social, então você tinha um quantitativo muito leal ali de usuários. E a empresa tem uma história, né? Tem uma história com toda a questão das redes sociais, com a questão da ascensão da Web 2.0. Mas se o Twitter já era, de certa maneira, irrelevante para os anunciantes, e aí tem um vídeo meu do canal, onde no início do ano eu falei sobre as possibilidades para o Twitter. Naquela época só havia a especulação ali se o Elon Musk compraria ou não, né? Qual a chance da empresa reverter o quadro e apresentar uma operação positiva a partir de agora? Porque assim, já está claro, já fizeram as contas, né, que não tem como se pagar só cobrando pela verificação. Mesmo que todos os usuários certificados topassem pagar, ainda assim seria uma receita diminuta, perto do que a empresa está acostumada a faturar. A outra saída seriam os anunciantes, que já não eram muitos, e o Twitter já não estava nem no top 5 ali das principais redes sociais. E agora, com todas essas mudanças e com toda a insegurança gerada pelo modelo de gestão Elon Musk, as marcas estão fugindo, brand safety foi pro espaço. O que ele pretende com tudo isso? Ele vai transformar o Twitter em um parque de diversões digital para a extrema direita? Ele quer concorrer com outras redes super relevantes, como é o tal do Parler, que é um baita negócio, como a própria rede que o Donald Trump criou e que nunca decolou, o Truth Social? O que ele vai ganhar com isso? Ah, mas ele também disse, Bruno, que vai criar a partir do Twitter, ele vai criar um super app. Balela, novamente ele está jogando com a torcida, como está jogando também com a história dos telefones celulares, como jogou com a história do robô, como vem jogando já há algum tempo. Esse modelo do super app, ele não é simples assim. A Meta, no Facebook, no caso, vem tentando isso há praticamente uma década. Tudo que o Facebook, o Meta, faz, basicamente é tentar criar um ecossistema que prenda os usuários ali dentro. E ele não consegue, ele vem tentando criar esse conceito do super app há muitos anos e não consegue. E a explicação é muito simples. Por quê? Porque o principal ingrediente para eu ter um super app de fato funcionando é que eu tenho um governo autoritário que obrigue as pessoas a usar o aplicativo. Aí é fácil, aí qualquer modelo de negócios de super app funciona. Agora, quando eu tenho muita concorrência, quando eu tenho muitas opções, é improvável que alguém consiga construir um super app de uma forma tão simples. E outros players bem maiores que o Twitter, leia-se Meta, leia-se a própria Amazon, leia-se o próprio Google, já tentaram criar esse tipo de ecossistema e não foram bem sucedidos. Então, quais seriam as chances de um Twitter virar um super app? E super app para quê, de verdade? Se ele não consegue nem cumprir o básico e funcionar e ser relevante para aquilo que ele se propôs a ser, que é uma rede social. Acho difícil, né? Improvável. E sobre os anunciantes que fugiram, será que essas marcas um dia voltam? A empresa teria que mudar suas diretrizes da água para o vinho para começar a ganhar novamente a confiança desses anunciantes. E aí uma outra questão é, com tantos tropicões, um seguido do outro, até quando o encanto que o Elon Musk sempre gerou em relação aos investidores, até quando esse encanto vai durar? Enquanto ele fazer esse papelão, não pode respingar e atrapalhar outros negócios que ele possui, esses sim que têm grande potencial, como a própria Tesla. Vamos seguir, vamos acompanhando. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.